Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
E da mesma forma, um produtor musical. Como é que você ia juntar toda essa doideira desses músicos para gravar? Sai todo mundo tocando ao mesmo tempo? Não, então não. Você toca aqui, você não toca ali, né? A grosso modo, o produtor musical que faz esse trabalho, né, de ajudar no arranjo. Não necessariamente ele faz o arranjo, mas ele, né, a maioria das vezes, principalmente na música pop, né, ele está próximo do arranjo e ele coordena a gravação, de certa forma. Então esses agentes começaram a ser cada vez mais importantes, inclusive. Então, pós-Segunda Guerra, o rádio passa a ser o principal meio de comunicação, né, das pessoas. As pessoas também, no Brasil, o poder aquisitivo aumenta um pouco, né, e a inserção da música na sociedade, né, em menos de 100 anos, ela passou a ser assim, muito. A mudança foi absurda, foi drástica. Né? Isso, passando mais rápido aqui. Falando assim, né, falei rapidamente dos anos 50, daí, claro, passando para os anos 60, 70, quando a gente tem os Beatles, que fizeram toda a revolução de gravação, né? Então você também tinha as gravações, ainda eram simples comparado com as que são hoje, mas aos poucos foram se desenvolvendo essas técnicas de gravação que a gente chama de multipista hoje em dia, né? Os produtores sabem bem do que eu estou falando. Então, você, para gravar os Beatles, né, o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é um dos grandes marcos, né, dessas técnicas de estúdio, porque eles tinham apenas uma mesa de 4 canais para gravar. E aí eles começaram a juntar mesas para gravar em 8, 16 canais. Né, e aí para poder gravar diferentes instrumentos e poder sim realmente fazer uma mixagem em estúdio. E aí outro profissional passou a ser importante, os técnicos de mixagem, para pegar, né, aqueles sons gravados, todos separados, né? O cara gravou violão hoje, a voz amanhã, o baixo depois, enfim, pegar esses sons, né, diferentes e compor dentro de uma trilha sonora, digamos assim, né, uma música audível, né, que onde eu quero ouvir a voz um pouco mais e ouvir depois o solo, né, da guitarra um pouco mais ali naquele momento. Então você tem já, né, mesmo do ponto de vista analógico, você já tinha técnicas para fazer isso. Claro que, né, quando a gente estava falando de gravação analógica, né, isso até, né, os anos 80, é um processo extremamente difícil, né? E também você prensar um disco, né, de LP, depois do 78 RPM, aquele que tinha as agulhas maiores que eu falei para vocês, o LP, ele veio com buraquinhos menores, né? Se você vê o LP, ele é um pouco mais, mole, né? Ou seja, não quebrava tão fácil, porque o 78 RPM era muito duro, então qualquer coisinha quebrava ele. E aí, tipo, nossa, né, quebrar um disco já era, não dá mais para ouvir. O LP também, porém, por ele ser um pouco mais flexível, ele quebra, não quebra tão fácil quanto o outro disco. Por isso que ele foi o suporte aí mais popular, né, da indústria fonográfica durante, né, 4, 5 décadas, pelo menos. Né? Então, mas a gente está falando tudo do ponto de vista digital. Né? Para você produzir um LP, não só por conta das técnicas de gravação de estúdio em si, mas pela própria produção do LP, a gente não pode esquecer que o LP é derivado de petróleo, né? Ele é feito, o vinil, né, que é a base do LP, que é long play, ele é um derivado de petróleo. Então, isso, imagina, até os anos 80, era caríssimo você produzir 1.000 cópias, 100.000 cópias, imagina, né, de um mesmo disco. Então, isso também limitava muito a ação de pessoas, né, de outros músicos. Então, a indústria fonográfica se montou em cima dessa condição tecnológica e desse acesso, que era, né, de certa forma, elitizado. E quando a gente fala da digitalização da música, o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando dos suportes digitais para a música, né? Eu estou falando, né, de condições de produção musical de formas mais baratas e acessíveis, né? De certa forma, resumindo, a democratização da produção, né? Então, até os anos 90, 80, mas se arrastando ali para os anos 90, você produzir um disco de uma forma completamente independente era algo muito difícil, era algo muito caro, né? As pessoas não tinham acesso, os artistas não tinham acesso. Então a gente basicamente, né, os artistas dependiam basicamente de gravadoras, não tinha outra forma, né? Era uma limitação tecnológica, além, né, de toda a limitação empresarial que ainda existe, mas também se tratava também de uma limitação tecnológica. As pessoas não tinham acesso, não existiam. Então, né, aí falando, né, dos sintetizadores e home studios, etc., por exemplo, hoje eu consigo gravar um disco aqui, nesse meu estúdio, onde eu estou dando a aula aqui. Eu tenho minha placa de som, eu tenho meus microfones. Então, isso só foi possível a partir justamente desse processo que eu estou chamando aqui de digitalização da música, né? Resultou num barateamento dos custos de produção e também na democratização da produção. Então, só uns dados para a gente comparar aqui. Em 1991, a gente teve 28,4 milhões de LPs vendidos, né? Então, claro que quando eu estou falando de digitalização da música, eu também estou falando da troca, né? Praticamente da substituição do LP para o CD, né? Quando surgiu o formato Wave de gravação, né? Então, quando era analógico, as gravações em LP, você gravava numa fita DAT, que daí passava... Nossa, era um processo assim que nem sei dizer exatamente como era. Mas você gravava em rolos de fita, né? Os estúdios, né? Vocês podem pesquisar depois na internet se quiserem. Os estúdios tinham rolos de fitas enormes. Então, para você gravar uma música, né? A fita tem um tempo, né, determinado. Então, assim, não dá para você ficar no estúdio o tempo que você quisesse. Por mais famoso que você fosse, né, o planejamento da gravação tinha que seguir ali. Ó, eu tenho aqui disponível, sei lá, 10 fitas, 20 fitas, não sei, né? Mas era um processo caro. Então, essas fitas ficavam, né, dentro da onde recebia os microfones e gravava e tal, e imprimia, digamos assim, nessas fitas. Né? E depois esse processo de passar para o vinil é um processo realmente de prensagem, né? De produção industrial. Então, enfim, imagina, a dificuldade enorme. Daí, ah, beleza, vamos editar essa voz que o cara errou hoje. Nossa, o cara tinha que pegar a fita, cortar no momento certo, tirar aquele pedaço que ele errou e cortar o outro e grudar. Então tinha, inclusive, fitas adesivas específicas para essas... para essas fitas, né, que são fitas magnéticas, para você grudar, né, e fazer uma voz que ele errou, por exemplo, pegar a voz do take 1, né, da primeira vez que ele gravou, juntando com a voz do take 2. Hoje em dia, né, para nós, assim, em estúdio, isso é uma coisa assim, né, você faz com um estalar de dedos. Mas nessa época, né, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que era, e claro que quanto mais difícil tudo isso encarecendo, né, o processo como um todo. Então, por isso que a gente fala que os processos digitais de gravação baratearam os custos, obviamente, né, e também, ao mesmo tempo, democratizaram, né, o acesso à própria produção, né, e gravação musical. Enfim, então, ainda falando dos LPs, é isso, 1991, 28,4 milhões de LPs vendidos no Brasil, tá? 2 anos depois, isso, olha só, gente. Isso cai para 16,4 milhões e 21 milhões de CDs, né, em 1993, né? Então, no Brasil, e o Brasil, claro, está sempre um pouco atrasado nisso daí. O CD surgiu, se não me engano, da metade, acho que em 1987 foi quando surgiu o CD. Então, Japão e Estados Unidos, final dos anos 80, 90, assim, 90, 90, 91, já tinha CD para caramba sendo vendido. No Brasil demorou uns 2, 3 anos a mais. Mas como o Brasil também, apesar, né, do atraso tecnológico, o Brasil é um mercado fonográfico, um dos maiores do mundo, então as coisas chegaram aqui até relativamente rápido, né, digamos assim. E aí, ó, 96 e 97, quase zero LPs, né, vendidos. E em 2004, 30 bilhões de CDs vendidos no mundo daí, né? Gente, então assim, estamos falando de 12, 13 anos, né? Na verdade, estamos falando de 91 para 96, né, de 28 milhões,4 LPs vendidos em 1991 para 96, 97, a gente está falando de 6 anos. Em 6 anos, praticamente caiu a zero a venda de LPs, né? E aí, continuando nesse processo, né, de mudanças malucas. Então, aí, passou do LP, passou para o CD. Então, em 2004, talvez o ápice aí, 30 bilhões de CDs vendidos no mundo. Em 2014, ou seja, 10 anos depois, menos da metade de CDs, né? E o LP começou a voltar timidamente. Mas, enfim, 59 mil LPs no Brasil é muito pouco, né? Comparado com o que já foi em outros momentos, né? E, claro, 2015, né, já é downloads e streaming, principalmente, que hoje em dia é, né, o grande, a menina dos olhos aí da indústria fonográfica, já são os principais produtos fonográficos. Então, estamos falando de, só fazer as contas, de 91 para 2020, são 20 anos, né? 2020, 2021? Não, 30 anos, né? 30 anos, nós temos uma mudança, né, completa de suportes de música, de tipos, né, de audição, né? Isso não muda só para a indústria, não, muda para o público, né? Quem, eu não sei vocês, mas eu sou da época que, tipo, eu saí na rua, eu tinha o meu Walkman, né? O Walkman era aquele, era um aparelhinho desse tamanho mais ou menos assim, que você colocava os CDs, né? Aí você andava assim para ouvir os CDs na rua. Da mesma forma que você tinha o toca-fita portátil também, enfim, né? É, tudo a pilha, né? É uma coisa complexa, mas, né? É, tinha, né? A gente foi mudando muito a nossa maneira de ouvir música, né? É isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que, pensando do ponto de vista da indústria fonográfica, você teve ali, né? Vou até voltar para ficar aqui, esses dados. Se vocês, então, né, de 91, né, então imaginem a indústria fonográfica, as grandes gravadoras, no mercado que elas tinham o monopólio praticamente da produção, não vou dizer monopólio total, mas assim, 90%, 95%, né? E as vendas de LPs no mundo inteiro só aumentam, né? O LP surgiu ali mais ou menos na década de 60, então de 60 até, né, até assim, final dos anos 80, então você tem 20, 25 anos de ascensão total. Então cada ano vendia mais LPs, né? Com a música pop, Michael Jackson, Madonna, imagina a quantidade de LPs que não eram vendidos no mundo, né? E antes dos anos 60, você tinha as produções do 78 RPM, era difícil e tal, mas enfim, ainda fazia parte de um monopólio, né, de vendas e distribuição e produção, né? Então, monopólio de produção, porque era muito caro, monopólio de vendas, né? Ou seja, só as grandes gravadoras aqui tinham esse tipo de produto, ou seja, 5 ou 6 grandes empresas multinacionais, e o monopólio de distribuição. E também o monopólio de difusão, né? Distribuição, você tinha os canais para vender nas lojas físicas e de difusão nos meios de comunicação. Ou seja, são pouquíssimas empresas que detinham o controle praticamente total, né, da circulação da música como era. E aí, se você está falando então de 1991 a 96, isso cai a zero, né, para o principal pilar de sustentação econômica dessas empresas, então imagine o baque que foi, né? Então imagine realmente a crise que se instalou na indústria fonográfica. Só que se a gente voltar lá naquele... Deixa eu ver se eu consigo voltar rapidinho. Ah não, vai ser mais complexo aqui. Se vocês voltarem naquela figura que eu mostrei no começo, indústria da música versus indústria fonográfica, a gente veria uma coisa, se ela fosse animada, a gente veria uma coisa, que aquela bola da indústria fonográfica, né, nesse, de 91 a 2004, pegando só esse período, por exemplo, né, com esses dados aqui, a gente vê que, obviamente, ela encolheu. Obviamente, né, ninguém está dizendo que não. Só que a indústria da música, por outro lado, ela aumentou. Por quê? Porque você democratizou a produção, você barateou os custos, você está envolvendo mais profissionais em volta da música, né? E está surgindo, com a digitalização da música, começou a surgir muitas outras formas de difundir a música. A internet, né? Quando surgiu o Napster, por exemplo, que as grandes gravadoras ficaram doidas, entraram com um processo contra o Napster, contra todos os outros distribuidores de música, Porque além do Wave, surgiu o MP3. Então, o MP3, através do Napster, a gente compartilhava música por e-mail, né? Isso, por si só, fez com que a venda, claro, de CD já diminuísse um monte. Então, enfim, realmente começou a haver uma guerra aí, né? De mercado. Claro que as gravadoras não queriam perder. Então, a pirataria foi aí a grande vilã desse processo, que a pirataria foi considerada aí o grande atrapalho, né, e o grande fator da crise da indústria fonográfica. Só que as pessoas não paravam para pensar na época, e também é claro que as gravadoras não queriam deixar isso muito claro, que não era só a pirataria. É claro que a forma que as pessoas ouviam e a forma que as pessoas passaram a obter a música, claro que isso também interferia, né? E a pirataria entrou, né, nessa questão da digitalização com tudo. Porém, o sistema como um todo começou a realmente ficar em xeque. Por que que os artistas custavam tanto dinheiro para produzir, se agora, né, o processo de produção de gravação é 10 vezes mais barato, né? Então, o próprio sistema de sustentação desse monopólio que surgiu, né, como eu estava explicando para vocês, ele passou a ser, né, relativizado. O pessoal começou a conseguir produzir sem uma grande gravadora, começou a conseguir lançar em sites, começaram a surgir sites, né, de distribuição de música, e assim foi. Então, é muito mais uma conjuntura, né, tecnológica e social, né, responsável por essa mudança do que uma coisa isolada só como a pirataria, né? E aí é que a gente passa para nossas discussões aqui sobre a imprevisibilidade no mercado da música, né? Quando a gente fala assim, né, parece que eu estou querendo desestimular vocês quando vocês leem essa frase: produto fadado a fracasso comercial. De fato, se você for ver, né, pegar a música em si, né, e colocar na ponta do lápis os custos dela de produção, realmente é muito difícil você reverter isso em lucro, né? E por isso que as grandes gravadoras tinham todo esse monopólio da produção musical. Por quê? Porque eles controlavam um mercado, controlavam um produto que é essencialmente incontrolável, né? Que é a arte, que é a música, né? Além desse custo alto, então a música, assim como outros, né, outros elementos artísticos, dependem da escolha das pessoas, né? E a música, né, talvez mais do que outras formas de arte, ela mexe muito diretamente com emoções individuais, né? Então, puxa, aquela música que me lembra do meu casamento, aquela música que me lembra daquele momento triste, e assim por diante, né? Isso é algo completamente imprevisível. Não tem como nenhuma indústria, nenhuma empresa, nenhum mercado prever esse tipo de coisa, né? Então, por isso fica muito difícil trabalhar com música. E não estou falando só para nós, não, produtores, digamos assim, alternativos ou autoprodutores, mas para qualquer empresa, né? Seja ela grande ou seja ela média, né? Ou pequena, gravadora. É muito difícil você trabalhar com um produto que você não prevê, né? Que você não tem, não tem como você mensurar, né? E prever a utilidade dele. E aí é que a gente entra nessa discussão da inutilidade da arte. Por que que eu estou falando isso, né? Paulo Leminski, só tomar um golinho d'água aqui. Paulo Leminski tem uma frase muito bacana sobre isso, que é essa aqui. Que ele está falando da poesia especificamente, mas é um paralelo que a gente pode trazer para a música também, para a arte como um todo, né? A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que querer que um gol do Zico tenha uma razão de ser além da alegria da multidão, né? Então, claro, poeta maravilhoso consegue transformar em palavra isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? Essa questão da imprevisibilidade, né? E da inutilidade da arte. Então, como que você vai pegar um produto, né, que ele é essencialmente inútil, é diferente de um, sei lá, de uma pilha, né? Uma pilha, ela tem uma utilidade muito clara e específica.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.